nossa tradicional entrevista do dia. E a entrevista do dia é muito especial. Quero já cumprimentar aqui o nosso entrevistado de hoje, de uma maneira muito especial, o Matheus Magalhães, que é analista de mercado e do agronegócio. Matheus, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jair, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio, é um prazer estar aqui e poder levar um pouquinho de informação para todos os ouvintes.
O prazer é todo nosso. Bom, em um momento em que a economia global começava a demonstrar aqueles sinais de recuperação, né, após os impactos da pandemia, os números sendo bem positivos, né? Aí vem a guerra aí no Oriente, Irã, Israel, Estados Unidos, envolvendo também vários outros países, e a questão aí, a briga, a produção e o transporte do petróleo já começa a impactar no mundo todo, com oscilações, inclusive nos preços da energia, dos combustíveis em todo o mundo. Qual o cenário que você analisa neste momento que vive o Brasil em especial e o negócio agro, o Matheus?
Olha, Jair, foi exatamente o que você falou. Assim, o mundo estava passando por um momento de recuperação global, depois das grandes tensões que a gente viu no início do ano. E depois que aconteceu essa invasão dos Estados Unidos ao Irã, tudo mudou, as regras do jogo mudaram novamente, principalmente quando a gente entra no ramo do petróleo. Porque quando houve a invasão, a primeira reação do Irã foi o fechamento do Estreito de Hormuz. E o Estreito de Hormuz hoje é um canal onde passa 30% do petróleo mundial. Isso significa que você travou 30% da base da economia moderna, porque você trava combustível, travando combustível, você trava frete, você aumenta a inflação. Porque se o combustível aumenta, tudo aumenta. Concorda comigo? Então, exatamente. Assim, a gente está vivendo agora um momento muito delicado. A gente viu na madrugada do dia 9 o petróleo Brent, né, disparando 20%. Agora ele já recuou com as novas falas de alguns líderes mundiais. Mas quando a gente viu essa disparada, todo o mercado ficou estressado. Porque não é como se fosse um ativo que mexe com um nicho específico da economia. Ele mexe com a economia como um todo. Então a gente vive um momento muito complicado, onde as coisas devem ter um grande aumento de preço devido à inflação se essa guerra se prolongar. Agora, os próximos capítulos da guerra é muito difícil de saber, considerando a volatilidade dos líderes globais hoje em dia. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo dos governantes, mas que a gente vive uma situação onde cuidado e atenção devem ser redobrados, com certeza.
Você pode chegar a essa conclusão, aliás, nós podemos chegar a essa conclusão de que a tranquilidade na economia no mundo e principalmente aqui no Brasil também volte à normalidade a partir do momento de que o Estreito de Hormuz volta à sua normalidade, porque a partir do momento tem uma ameaça dos Estados Unidos em interferir novamente e muito mais voraz no Estreito de Hormuz. O Irã diz que ninguém se atreva a fechar ou abrir o Estreito de Hormuz. Fica essa guerra de palavras, mas, em suma, só podemos voltar a ter tranquilidade na economia a partir desse conflito resolvido lá?
Olha, tranquilidade na economia, a gente vai demorar a ver ela em pleno funcionamento devido às tensões geopolíticas que a gente vive em grandes partes daquela parte da Europa, do Oriente Médio. Agora, sim, com a liberação do Estreito de Hormuz, as coisas devem voltar, sim, à normalidade, entre aspas. Mas qual que é outro fator? Durante esse período de guerra que está acontecendo agora, além do fechamento do Estreito, tanto ataques americanos quanto ataques iranianos foram direcionados a refinarias de petróleo e armazéns de petróleo. Ou seja, uma coisa é você fechar o Estreito de Hormuz, onde no momento que você liberar ele de novo, o petróleo volta a fluir normalmente. Só que quando você ataca uma refinaria, por exemplo, você concorda comigo que reconstruir demora muito mais tempo. Demora meses, demora anos. Então, assim, a gente deve ver uma estabilidade do petróleo na hora que o estreito for liberado? Deve. Deve voltar aos patamares que a gente está acostumado? Acho difícil. Por quê? Por esses ataques às refinarias e pela contínua tensão que existe ali no Oriente Médio, entendeu? Fora que todo o globo agora está preocupado com novas ações militares americanas e iranianas, justamente naquela região. Então o frete deve ficar mais caro pelo seguro naval, não só necessariamente pela gasolina, né, pelo diesel, mas pelo seguro naval. A logística está mais cara porque o preço, o prêmio pago pelo seguro teve que encarecer. porque agora navegar por águas internacionais está mais perigoso.
Bem, agora vamos para o ambiente local, né? Qual reflete tudo isso, né, na questão do nosso agro? Porque vive muito do mercado econômico, até internacional, porque tem impacto direto no transporte, nos combustíveis, na alimentação, insumos. Qual o impacto que você já analisa no Espírito Santo, principalmente no setor agro capixaba?
Eu não acredito que o agro vive um alerta vermelho máximo, mas eu acredito que a gente está num sinal amarelo muito claro. Porque além do combustível ficando mais caro, do diesel ficando mais caro, do frete ficando mais caro, e logicamente tudo que envolve essa cadeia ficando mais caro, a gente tem que considerar que pelo Estreito de Hormuz também passa grande parte dos insumos para a criação de adubo, como a ureia, por exemplo. Então, além do frete ficar mais caro, se o adubo e os fertilizantes ficam mais caros, manter as plantações saudáveis e crescendo a ritmo acelerado fica mais custoso. Então, assim, eu acho que o primeiro momento o impacto não chega diretamente ao cliente final vindo dos insumos agrícolas, mas sim vindo da gasolina, vindo do petróleo, vindo do diesel. Só que se essa guerra se estende, aí sim a gente vai começar a ter uma dupla inflação, justamente pelo aumento do preço dos insumos agrícolas, porque Exato. Produzir fica mais custoso. Exato. E quando a gente vem para o Espírito Santo, a gente tem que analisar algumas coisas, por exemplo, que o Espírito Santo também é um estado que trabalha muito com o comércio exterior. E o comércio exterior estando mais fragilizado devido ao custo do frete, devido ao custo do seguro, algum impacto deve chegar aqui também, principalmente nessa área portuária. Porque o seguro marítimo está mais alto. E a necessidade de fazer rotas alternativas também encarece o frete, não só pela gasolina, mas pelo tempo de deslocamento, pelo tempo de trajeto dos navios em alto mar.
Exato. E as manchetes, né, nos principais veículos nacionais e internacionais, até o pronunciamento do presidente Lula, direcionam um aumento dos combustíveis. O petróleo disparou, chegou a $120 o barril. Aí houve uma pequena queda por causa do anúncio do próprio Trump de que o fim da guerra no Oriente Médio está próximo, mas aí Netanyahu diz por Israel que não está próximo, que o Trump está equivocado. O presidente Lula diz que o preço dos combustíveis deve subir realmente com a guerra no Oriente. Aí fica assim, uma guerra de pronunciamentos que aí eu fico preocupado. Onde é que vai, né? Onde é que vai o investidor? Onde é que vai aqueles que estão na economia investindo e precisam de toda essa situação equilibrada?
Olha, Jair, é aquela situação. É muito difícil a gente prever o que vai acontecer, porque em menos de 48 horas a gente já teve diversos pronunciamentos diferentes, dando direções diferentes para essa guerra. Enquanto o Irã fala que vai continuar atacando, mas ao mesmo tempo fala que países aliados ao Irã, que tirarem seu corpo diplomático de países aliados aos Estados Unidos, vão ter acesso liberado ao Estreito de Hormuz. Então a gente está vendo agora uma guerra diplomática. Estados Unidos fala que a guerra está próxima do fim, mas Israel fala que vai continuar atacando. Então, os líderes políticos, os líderes mundiais, ainda estão com discursos que parecem não estar alinhados muitas vezes. Isso confunde o mercado, isso estressa o operador. E quando o operador está estressado, o que acontece? Ele tira o dinheiro do mercado e joga para portos seguros, como o ouro, por exemplo. Então, a gente deve ter um aumento desse tipo de ativo. Então, assim, é complicado a gente cravar alguma coisa justamente pela volatilidade de humor dos líderes globais. A gente não sabe para que direção vai a guerra. Mas, assim, realmente, a gente vive um momento onde o cuidado e a atenção devem ser redobrados, porque qualquer novo pronunciamento pode mudar completamente o mercado e pode dar outros rumos tanto para a guerra quanto para o mercado financeiro.
Isso, eu tenho dados aqui com relação ao aumento de custos impulsionados pela alta do petróleo e também dos fertilizantes nitrogenados, que é a ureia, né? Que teve uma alta de 35% pós-guerra, né? Já tivemos esse aumento. E além do risco logístico lá do Estreito de Hormuz, como você colocou, os setores de frango, açúcar e milho estão sendo os mais impactados nesse momento, segundo a análise aí dos especialistas em todo o Brasil. É isso. Aí que está o que você colocou, né? O efeito realmente ele é em cascata, né?
Ele é em cascata e ele vem dividido num efeito de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, baseado em quanto tempo essa guerra perdure. Um efeito de curto prazo, por exemplo, é o aumento da gasolina, é o aumento do seguro, é a tensão nos mares internacionais, E você vê essas altas muito pontiagudas, vamos dizer assim. Agora, um efeito de médio prazo, por exemplo, já chega num reflexo dentro das prateleiras de supermercado, porque você vai ter o custo do frete, o custo da gasolina, o custo do prêmio pago pela navegação sendo revertido como margem dentro das gôndolas, porque em algum momento esse prejuízo tem que ser repassado. E no longo prazo, o custo de vida no geral deve subir, porque se os preços sobem, a inflação sobe. E se a inflação sobe, por exemplo, os juros têm que subir ou se manter elevados, porque senão a economia desanda. Só que se os juros sobem, a economia desacelera. Então, assim, a gente pode, caso essa guerra perdure e aumentem as tensões, viver uma grande estagflação global. Justamente pela necessidade de subir juros para controlar uma inflação gerada pela guerra e esses juros altos travarem a economia. Então a gente vive um momento muito delicado, onde a economia corre um certo risco, baseado no quão longínquo essa guerra perdure. E esses efeitos vão vir em curto, médio e longo prazo.
Exatamente. Eu tenho aqui outro dado oficial que a questão da logística, né, e a exportação nessas tensões lá no Estreito de Hormuz, que é uma rota crucial de comércio, nós temos 22% das exportações de milho do Brasil vão para o Irã, né, tornando o
Exatamente.
cereal um dos elos mais sensíveis. E tem também as carnes, principalmente o frango, que é muito mais vulnerável, pois 27% vão para aquela região. E a carne bovina também sofre pressão com a queda no preço pago ao pecuarista, enquanto a suína é menos afetada. Então nós temos aí realmente um reflexo completo para quem negocia para aquela região do mundo, né? Então aqui no Espírito Santo também o reflexo não pode ser diferente, né, professor?
Não pode. Então a gente vive um momento muito delicado justamente porque o Brasil ele é um país plural na sua exportação. Então, até mesmo o país do Oriente Médio, o Irã, ele é um grandíssimo comprador de milho. E a nossa produção pecuária e a nossa avicultura também tem grande direção para o Oriente. Então, assim, não só os fretes encarecem, como a nossa própria balança comercial sofre, entendeu?
Certo. Bom, professor Matheus Magalhães, agora aquele recado final, né? Como nós, consumidores, e podemos ficar atentos para ver se os sinais nos próximos meses é de encarecimento da nossa vida, principalmente nos alimentos.
Eu acho o seguinte, eu acredito o seguinte, analisando o atual cenário, vendo para onde o mundo está indo, o recado principal é cuidado e atenção nas operações. Para quem trabalha com, por exemplo, produtores rurais, agora o momento é de fazer média de preço, é de botar na ponta do lápis seu custo, seu preço, sua margem, e travando a safra e vendo para onde vai o mercado e não tentar fazer grandes especulações, porque é muito difícil cravar o futuro, tanto próximo quanto um futuro mais longínquo, justamente pela essa volatilidade dos líderes globais. Para empresas, empreendedores e desse ramo, o capital de giro precisa ser o mais urgente possível, porque agora os custos podem variar muito baseado no transporte, baseado no prêmio pago pelo risco internacional e o risco Brasil. Então a gente precisa estar de olho no capital de giro, olhar o custo e ter caixa. Agora caixa é importante. Além disso, a Selic pode continuar alta. Acredito que não suba, mas pode se manter na taxa dos 15%, cair 0,25% na próxima reunião do Copom. Então o crédito está mais caro, então agora é o momento de ter o capital de giro em casa, de ter caixa em casa, justamente porque a gente vive um momento complicado no crédito, e se a guerra continuar, pode piorar a situação, ou ao menos demorar a melhorar. E para o resto da população, cara, o grande vilão agora é a corrosão do poder de compra, porque os ajustes salariais podem demorar um pouco a vir justamente por um risco de inflação muito alto. Então, o momento é delicado. Não é um alerta vermelho, o mundo não vai acabar, mas é um momento de cuidado, de atenção, de ter calma nas próximas decisões, principalmente por conta do crédito e principalmente por conta dos preços que podem aumentar caso essa guerra continue ou ganhe tensões muito maiores. E os produtos na prateleira devem subir, mas não no curto prazo. Acredito que isso venha no médio prazo, questão de um mês, um pouco mais de tempo, justamente para a gente ver qual é o tamanho desse prejuízo, qual é o tamanho desse novo custo, fazer as contas de margem e repassar para o mercado. Nesse meio tempo, se a guerra acalma, os preços acalmam. Se a guerra aumenta, o cenário fica um pouco mais complicado.
Matheus Magalhães, analista de mercado e do agronegócio, muito obrigado por falar conosco, explicar esse momento tão tenso, né, no mundo,
Complicado.
né, e reflete na gente aqui. Estamos sempre à disposição, hein?
Eu também, com certeza. Foi um prazer falar aqui. Sempre que precisarem, só me chamar.
Amém. Um grande abraço, então,
Grande
Matheus
abraço, meu amigo.
Magalhães,
Bom dia.
conosco nesta manhã. E você pode ouvir novamente essa entrevista mais tarde no nosso portal eshoje.com.br, né? Que aí nosso produtor Pedro Henrique Caetano vai estar apresentando aí, reeditando e colocando tudo no nosso portal.